Começa agora, em pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marcos Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo aqui na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. Dia 8 de julho é comemorado o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país. E o Paraná comemora a data, sendo nos estados brasileiros, onde a inovação está mais presente, principalmente na indústria. De acordo com dados da Associação Brasileira de Startups, o estado concentra quase 10% de todas as startups do país. E, além disso, o número de ambientes de inovação no Paraná cresceu cerca de 300% nos últimos 3 anos, de acordo com o levantamento do Sebrae. A quantidade de espaços de inovação acompanhados pela instituição passou de aproximadamente 25 em 2018 para mais de 100 neste início de 2021. Entre eles estão incubadoras, aceleradoras, hubs, parques tecnológicos, centros de pesquisa e desenvolvimento, além dos coworkings. E no programa Em Pauta de hoje, vamos falar sobre a inovação no Paraná e de que forma a integração entre empresas e instituições de ensino superior pode alavancar esse segmento. Por isso, o Em Pauta hoje recebe Rafael Trevisan, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação do Sistema FIEP, e também o professor Camilo Morejon, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Inovações Tecnológicas para o Desenvolvimento Territorial Sustentável da UniOeste. Ele está conosco aqui no programa de forma online, pois nos acompanha lá de Cascavel, direto da região oeste do Paraná. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite. Bom dia para você, Rafael.
Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da rede AERP. Obrigado pela oportunidade. Vai ser muito legal poder compartilhar com vocês aqui hoje.
Muito bom. Muito obrigada por terem aceitado aí o nosso convite para o bate-papo de hoje. Então, vamos iniciar aí falando sobre a inovação. Rafael, inovação. Qual que é o panorama do Paraná nesse momento? Qual é o nosso estágio de inovação, então, aqui no estado do Paraná?
Legal, Juliana. A gente vem evoluindo bastante, né? Até os próprios dados do Sebrae mostram que o ambiente de inovação no Paraná melhorou muito, né, nos últimos anos. Porém, a gente tem alguns desafios, né? A própria Federação das Indústrias, através do Observatório da Indústria, realiza a Bússola de Inovação, que basicamente monitora, né, o grau de inovação das empresas paranaenses. Ainda a gente vê uma melhora nos dados, principalmente em investimentos em infraestrutura, né, que favorece a inovação, como investimentos em projetos, em pesquisa e desenvolvimento, o desenvolvimento também do ambiente de formação de pessoas, né, para inovação, né? Mas, porém, ainda a gente vê que poucas empresas, né, consideram que a inovação é um tema estratégico, né? Então, ainda a gente tem, por exemplo, se eu não me engano, menos de 10% das empresas, né, consideram que a inovação é um tema prioritário da empresa, né? Então, por mais que a gente sabe, né, de um ambiente competitivo como as empresas passam, a dificuldade que o contexto da pandemia trouxe para elas, a gente sabe que o caminho é inovar, né? Para continuar sendo competitiva, mas, porém, a gente vê ainda que tem ainda muito trabalho a ser feito, né? Principalmente por meio dos agentes aí, das instituições de pesquisa, da universidade, das redes de apoio como o próprio Senai, para aumentar cada vez mais e apoiar o empresário, né, a investir em inovação.
Tá certo. Professor Camilo, como é que percebe, então, o ambiente aí na área acadêmica? Como que estão as instituições de ensino do Paraná em relação à inovação aí no panorama? Como que o senhor vê isso?
Bom, Juliana, em princípio, eu acho que nós temos que ter uma certa clareza em relação à inovação, né? O contexto, o conceito da inovação. A gente entende como inovação, como sendo um resultado novo, né, da atividade intelectual. Esse resultado novo da atividade intelectual, então, pode ter conhecimentos de baixa, média, alta complexidade. E esse resultado novo da atividade intelectual também está em todas as áreas de conhecimento. Então, a gente sempre tem ouvido falar de que inovação estaria relacionada somente com uma área específica, etc., mas, na verdade, a inovação permeia todas as áreas, né? Está na medicina, está no direito, está nas ciências sociais, na economia, está nas engenharias, permeia todas as áreas, né? Então, podemos, desde esse ponto de vista, dizer que inovação é um processo, né? Um processo de fazer com que o resultado novo da atividade intelectual proveniente de qualquer área e nível de conhecimento ganha o mercado ou chega à sociedade. Né? Então, quando a gente fala de inovação, então o requisito principal é que aquele resultado novo da atividade intelectual tenha que sim ou sim ganhar o mercado, ganhar a sociedade. Né? Então, nesse contexto, podemos falar que nas nossas universidades nós temos essa atividade intelectual e, fruto dessa atividade intelectual, nós temos um conjunto de resultados com essas características de novidade, né? E que, na maioria dos casos, do ponto de vista formal, são depois protegidas em forma de patentes, né? Um tipo de resultado da atividade intelectual, que são, então, estariam aptos para serem colocados no mercado e, nesse caso, principalmente nas atividades do sistema econômico, né? Do primeiro setor da economia, do segundo setor da economia e do terceiro setor da economia também. Então, isso está sendo trabalhado com muita intensidade nesses últimos anos, porém, do ponto de vista formal, no Brasil, iniciou com a Lei 10.973 de 2004, né? Embora a gente fale que a inovação não é um assunto novo, assim, a inovação sempre existiu desde o surgimento da humanidade, né? Então ele se manifestou em vários períodos, né? Podemos aí falar na primeira Revolução Industrial, 1784, então nós já tivemos esses resultados novos da atividade intelectual que, então, fazem parte dessas inovações daquela primeira revolução industrial, né? Por conta da mecanização, hidráulica, energia de vapor, etc. E aí sucessivamente tivemos, né? Na segunda revolução industrial, com alguns incrementos, né? Na produção em série, linha de montagem, eletricidade, etc. Na terceira revolução industrial, na quarta revolução industrial, 2012, né, que teve surgimento na Alemanha, etc. E agora estamos caminhando para essa quinta revolução industrial que logo também deve estar fazendo parte do nosso sistema. Então, a inovação, embora não seja nova, mas no Brasil, do ponto de vista formal, se inicia em 2004 e de 2004 até agora estamos nesse processo de popularizar, né? de tornar mais prático esse instrumento legal que nos habilita de maneira formal trabalhar no âmbito das universidades com o assunto inovação.
Certo, professor. E, Rafael, após a explicação do professor, acha que é possível estreitar mais os laços entre a indústria, a empresa e as instituições de ensino para dar uma alavancada melhor ainda nessa questão da inovação?
Com certeza. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar também sobre o ecossistema de inovação, né? Isso é composto de vários agentes, incluindo a universidade, e sempre existiu um gap muito forte, né, entre a universidade e o setor produtivo, que a gente vê cada vez mais, né, uma aproximação maior. Então, já tem inúmeros exemplos, né? O quanto que a universidade hoje está mais aberta, né, a fazer projetos em parceria com o setor produtivo, surgindo instituições como o Instituto Senai de Tecnologia e Inovação, que ele é um agente, uma ICT, né, uma instituição de ciência e tecnologia, que ele surgiu para fazer essa conexão entre o desenvolvimento e o conhecimento da academia com o setor produtivo, né? Então, isso faz com que o ecossistema seja mais fortalecido e essas inter-relações, né, que são extremamente importantes para a inovação aconteça de uma maneira mais natural. É isso que nós temos como essa missão, acredito também o professor Camilo dentro da universidade, né, também para fortalecer cada vez mais, porque a inovação só realmente acontece quando ela chega, né, quando ela gera o valor, como muito bem o Camilo disse, gera valor para a sociedade, né? E quem faz essa transformação do conhecimento ir para chegar ao valor na sociedade é o setor produtivo, né? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais fortalecer esses laços. A gente vê países que são referências, né? Que têm, de alguma forma, o seu grau, a sua produção científica, de inovação elevado. Esse é um processo natural que acontece, né? A universidade surge a partir da demanda do setor produtivo. O setor produtivo demanda, né, os seus desafios para a universidade, para as ICTs. Isso faz com que o ecossistema seja fortalecido. Então, por isso que é a nossa missão também, a gente aqui no Brasil evoluir, né, ter essa meta aí de cada vez mais se tornar mais próximo. Universidade, instituições de ciência, tecnologia e inovação, setor produtivo, o governo, enfim, para fortalecer esse ecossistema.
Certo. Professor Camilo, concorda? Estamos aí nesse mesmo caminho?
Juliana, uma coisa que eu tenho trabalhado muito nessas várias conferências, palestras, né, que a gente sempre participa, é que a inovação, né, precisa de um certo conjunto de ingredientes, né, para ele se concretizar na prática. Para ser mais didático, a gente sempre usa o exemplo da receita de um bolo, né? Para fazer um bolo, você precisa de ingredientes e também você precisa do modo de preparo, né? E quando a gente fala do modo de preparo, então você tem que saber quais são os componentes, em que quantidades e na preparação, né? Também se você mexe num sentido, você mexe no outro sentido, etc, etc. Então, fazendo uma analogia para tornar mais didático essa questão de como concretizar de fato essa inovação, então, a gente desenvolveu, né, um conjunto de ingredientes que a gente considera necessários, e são 8 ingredientes, né? O primeiro ingrediente desse bolo da inovação está relacionado com os problemas que demandem solução. Então, de fato, esse ingrediente é fundamental. Se não tem problemas, então não tem desafios, não tem oportunidades. Então, esse ingrediente, problemas que demandem solução, é o que nós temos de sobra em nossos territórios, né? Então, nas diversas áreas, nos diversos setores, o que sobra são problemas. E, aliás, a gente fala, graças a Deus que existem esses problemas, né? Então, problemas nós temos. Aí, o que nós temos que fazer? Temos que fazer o trabalho de prospecção desses problemas e a incorporação desses problemas nas nossas atividades do ponto de vista das universidades, principalmente na pesquisa, né? Muito bem, então o segundo ingrediente desse bolo da inovação está relacionado com o capital intelectual, né? Capital intelectual não é aquela pessoa que somente tem conhecimento. Capital intelectual é aquela pessoa que principalmente sabe aplicar esse conhecimento, né? E quando falamos de capital intelectual, então podemos afirmar que esse capital intelectual principalmente está concentrado nas nossas universidades. Então, as nossas universidades detêm e também formam, né, esse capital intelectual. E no Paraná, pelo número de universidades públicas, privadas, etc., então nós podemos afirmar que temos esse capital intelectual, esse segundo ingrediente, né? Apenas uma observação em relação a isso, que aos olhos da sociedade, esse capital intelectual que está nas nossas universidades parece que está sendo enxergado como um passivo intelectual, né? Só salário, né? Só despesa, etc. Mas, na verdade, esse nosso capital intelectual, é dizer, a principal função é formar profissionais, né? Mas nesse último tempo, está também se pedindo que esse capital intelectual possa participar e atuar como sendo um ativo intelectual. E para esse nosso capital intelectual trabalhar nessa condição de ativo intelectual, então tem que incorporar, de fato, a inovação, né? Então, esse também é um desafio que nós estamos tendo nesse último tempo.
Certo.
O terceiro ingrediente desse processo, né? Não sei se a gente entra nessa dinâmica de analisar esses tópicos, ou talvez podemos deixar aos poucos, né? Mas, só para concluir agora, esse terceiro ingrediente está relacionado com a infraestrutura tecnológica. Então, nós temos também essa infraestrutura tecnológica em nossos laboratórios, etc. E aí temos lá a questão dos empreendedores visionários, os ambientes de inovação, os recursos, os instrumentos jurídico-legais, né? as questões de vontades políticas também fazem parte desse processo. Então, esse é um conjunto de ingredientes e também como mexer, como usar esses ingredientes para concretizar a inovação.
Certo, professor. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo, então, e vamos tentar ver como é que faz para resolver todos esses desafios aí que vocês colocaram, né, para a gente. Temos aí as empresas que precisam entender melhor a importância da inovação, né, assim como valorizar o que está sendo pensado e trabalhado nas universidades também, né, que também precisa dessa valorização. E aí também no próximo bloco eu vou querer saber o que o Paraná tem de destaque que a gente possa trazer como bons exemplos de inovação, até para estimular aí os ouvintes que estão aí acompanhando o programa. Em pauta, então, falando sobre a inovação no Paraná, volta daqui a pouquinho com Rafael Trevisan, gerente de pesquisa e desenvolvimento e inovação do Sistema FIEP, e também o professor Camilo Morejão, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Inovações Tecnológicas para Desenvolvimento Territorial Sustentável. Ele está conosco aqui online e representando a UniOeste, no oeste do Paraná. Voltamos já.
Em pauta, realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.